Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Pense Como um Cavalo, de Grant Gollyhair. É um livro de não ficção sobre liderança, relacionamentos e desenvolvimento humano, construído a partir da experiência do autor no treinamento de cavalos, proprietário do rancho Diamond Cross, em Wyoming. Gollyhair trabalha especialmente com animais arredios ou marcados por experiências negativas e usa essas vivências como ponto de partida para discutir comunicação, confiança, respeito, limites e justiça. A proposta não é apresentar uma teoria acadêmica de gestão nem um manual técnico de equitação. Em vez disso, o livro reúne observações e histórias do manejo equino para examinar como pessoas reagem ao medo, à pressão, à incoerência e à falta de segurança. Sua ideia central é que liderar não equivale a impor obediência, pela força requer clareza, presença, responsabilidade e atenção à resposta do outro. Assim, a obra procura traduzir princípios praticados na relação entre humano e cavalo para contextos como equipes, famílias, educação e processos de superação pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relação com cavalos como lente para compreender o comportamento humano. O ponto distintivo de Pense Como um Cavalo é usar o treinamento equino não como uma metáfora decorativa, mas como um campo de observação de comportamentos relacionais. Para Gollyhair, um cavalo reage de modo imediato à linguagem corporal, ao tom, à tensão e à consistência de quem o conduz. Essa sensibilidade evidencia algo que também ocorre entre pessoas. Ainda que de forma menos explícita, discursos bem elaborados perdem efeito quando são desmentidos por atitudes instáveis, agressivas ou confusas. O autor parte de sua prática com cavalos difíceis, inclusive animais que sofreram maus tratos, para enfatizar que resistência nem sempre é simples teimosia. Ela pode ser uma reação de defesa diante de experiências anteriores, medo ou ausência de previsibilidade. Aplicada às relações humanas, essa perspectiva convida líderes e familiares a interpretar conflitos antes de tentar corrigi-los. A ênfase recai sobre a qualidade da interação e não sobre a busca de controle imediato. O livro, portanto, sugere que a mudança começa quando se reconhece a situação do outro sem abandonar a responsabilidade de orientar. Essa combinação impede dois extremos recorrentes: tratar toda oposição como desafio de autoridade ou deixar de estabelecer direção por receio de parecer firme. Em segundo lugar, confiança é construída por coerência, segurança e repetição. A confiança ocupa lugar central no método apresentado por Gollyhair. Um cavalo não pode ser convencido apenas por explicações verbais. Ele responde à experiência repetida de que o contato com determinada pessoa é previsível e seguro. O autor transfere esse raciocínio para a liderança humana. Confiança não nasce de promessas isoladas, títulos hierárquicos ou demonstrações ocasionais de simpatia. Ela se forma quando palavras, decisões e consequências mantêm coerência ao longo do tempo. Essa ideia é particularmente relevante em relações marcadas por experiências negativas. Pessoas que passaram por ambientes instáveis, humilhantes ou excessivamente punitivos podem interpretar pressão e ambiguidade como ameaças, do mesmo modo que um animal traumatizado pode reagir defensivamente. O livro não transforma essa analogia em diagnóstico psicológico, mas a usa para reforçar a necessidade de paciência e constância. Na prática, isso implica comunicar expectativas com antecedência, cumprir acordos, corrigir sem humilhar e evitar mudanças arbitrárias de critério. Gollyhair também mostra que confiança não significa ausência de exigência. Pelo contrário, regras compreensíveis e respostas consistentes tornam a relação mais segura. O benefício desse enfoque é deslocar a liderança do carisma momentâneo para a credibilidade cotidiana, que depende de conduta observável. Em terceiro lugar, limites justos diferenciam liderança firme de imposição de força. Um dos argumentos mais úteis do livro é que gentileza e firmeza não são qualidades incompatíveis. Gollyhair rejeita a noção de que respeito seja obtido por intimidação, mas tampouco defende uma postura permissiva. No treinamento de cavalos, a ausência de limites claros pode aumentar insegurança e dificultar a cooperação. Nas relações humanas, regras vagas ou aplicadas seletivamente também alimentam conflitos. Por isso, o autor associa boa liderança à capacidade de estabelecer fronteiras compreensíveis e sustentá-las com justiça. A força bruta pode produzir submissão temporária, porém não cria entendimento nem vínculo confiável. A alternativa proposta requer que quem lidera seja claro sobre o comportamento esperado, intervenha no momento adequado e mantenha proporcionalidade nas consequências. Essa lógica tem aplicação direta em equipes, famílias e educação. Uma pessoa responsável precisa orientar sem confundir autoridade com domínio. O aspecto decisivo é a justiça percebida. Quando os critérios mudam conforme o humor, a preferência pessoal ou a posição de quem erra, a firmeza parece arbitrariedade. Quando são consistentes e explicados de modo respeitoso, os limites funcionam como estrutura. A contribuição do livro está em mostrar que a assertividade pode ser acolhedora, desde que não reduza o outro a um obstáculo a ser vencido. Em quarto lugar, comunicação inclui postura, timing e leitura das reações. Pense como um cavalo amplia o conceito de comunicação para além das palavras. No manejo equino, sinais físicos, distância, ritmo e momento da intervenção têm grande peso, porque o animal responde ao que percebe no ambiente e no condutor. Golier usa essa realidade para questionar formas humanas de comunicação excessivamente centradas no discurso. Uma instrução pode ser tecnicamente clara, mas falhar se vier acompanhada de impaciência, ameaça velada, desatenção ou falta de oportunidade para a resposta. O livro sugere que liderar bem exige observar como a mensagem é recebida e não apenas garantir que ela foi emitida. Essas diferenças têm consequências práticas. Em vez de repetir ordens diante de resistência, o leitor é levado a considerar se a expectativa foi compreendida, se o contexto permite executá-la e se a abordagem gerou medo ou defensividade. O timing também importa corrigir tarde, reagir de modo desproporcional ou abordar alguém em situação de exposição pode comprometer a finalidade da conversa. A proposta não é evitar conversas difíceis, mas conduzi-las com atenção ao contexto e à dignidade do interlocutor. Ao relacionar comunicação à presença e observação, Golier oferece uma crítica implícita à liderança, baseada somente em procedimentos, metas e discursos inspiradores. Por último, trauma, potencial inexplorado e a responsabilidade de quem orienta. As experiências de Golier com cavalos submetidos a maus tratos dão ao livro uma dimensão de recuperação e responsabilidade. O autor destaca que um animal com histórico de medo não responde necessariamente aos métodos usados com um cavalo já habituado ao contato humano. A lição humana correspondente é que comportamentos difíceis podem carregar experiências que não são visíveis de imediato. Isso não elimina a necessidade de responsabilidade individual, nem torna toda a conduta aceitável, mas muda o modo de iniciar a intervenção. Em vez de rotular rapidamente alguém como incapaz, desinteressado ou rebelde, o livro propõe examinar as condições que mantêm a reação defensiva e criar oportunidades graduais de confiança. A ideia de potencial inexplorado surge justamente dessa mudança de abordagem. Capacidades podem permanecer bloqueadas quando a pessoa se sente ameaçada, desacreditada ou permanentemente julgada. Para líderes, pais e educadores, o argumento exige mais do que empatia abstrata. Exige disposição para ajustar o próprio comportamento, reconhecer sinais de medo e oferecer desafios compatíveis com o estágio de segurança e aprendizado do outro. Esse é um ponto que diferencia a obra de fórmulas de desempenho rápido. Golier privilegia processos de reconstrução de vínculo, nos quais progresso real é associado à paciência, respeito e responsabilidade compartilhada. Em conclusão, pense como um cavalo interessa sobretudo a gestores, empreendedores, educadores, pais, profissionais que conduzem equipes e leitores voltados ao desenvolvimento de habilidades relacionais. Também pode atrair pessoas interessadas em cavalos, embora seu foco principal seja a aplicação humana das lições extraídas do manejo. O benefício prático da leitura está em oferecer um vocabulário simples para rever como se exerce autoridade, comunicar com clareza, definir limites, observar reações, corrigir de modo justo e construir confiança por consistência. Intelectualmente, o livro convida a questionar a associação automática entre liderança e controle. Sua tese é que cooperação duradoura depende menos de pressão do que de segurança, respeito e direção confiável. Em comparação com livros convencionais de liderança, a obra se destaca pela origem concreta de seus exemplos, em vez de apoiar-se prioritariamente em modelos corporativos. Golier parte de situações de treinamento nas quais postura, medo, tempo de resposta e coerência produzem efeitos visíveis. Essa perspectiva torna acessíveis ideias que em outros livros podem aparecer apenas como conceitos abstratos de gestão ou inteligência emocional. Ao mesmo tempo, o leitor deve encará-lo como reflexão aplicada, não como tratado científico sobre psicologia humana ou comportamento animal. Sua força está na articulação entre relatos de prática e princípios relacionais amplos. Para quem busca uma abordagem não coercitiva, mas sem confundir empatia com falta de limites, o livro oferece uma contribuição clara e realista. Se você quiser apoiar Grant Golier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!